You're with SBS Radio.
Olá, rapaziada da Austrália. Estamos aqui chegando com o noticiário do esporte no Brasil, mas vamos começar com uma queda. E que queda? Um torcedor do São Paulo, o nome dele é Iago de Melo Reis, tem 23 anos. Esse cara caiu do anel superior da arquibancada do estádio do Morumbi neste sábado, durante o jogo entre São Paulo e Grêmio, que terminou empatado em 0-0 e abriu a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele só não morreu, olha a loucura, ele caiu uma altura de 8 metros, ele só não morreu, porque quando ele despencou na arquibancada inferior, dois níveis abaixo, ele caiu em cima de uma adolescente chamada Giovanna, sob o S.A., de apenas 13 anos, que coitada, estava lá sentada, e com a queda ele acertou a menina, amaciou a queda dele. Ela, Giovanna, teve que ser hospitalizada com uma dor no pescoço danada. Todo mundo temeu, inclusive, que fosse o maior problema fosse com ela. E o Iago saiu do estádio, já foi atendido por ambulância, foi embora, veio para um hospital na Zona Sul de São Paulo. Está consciente. Eu, no início da noite aqui em São Paulo, falei com ele por telefone. Ele disse que não lembra direito por que caiu, até porque ele disse que tinha bebido um pouquinho, né? Para não dizer muito, mas estava totalmente normal, falando normal, tinha acabado de mandar, de falar por telefone com os pais, com os amigos, porque ele é de Uberlândia, em Minas Gerais, veio com uma caravana de ônibus da cidade mineira, que fica umas 6 horas aqui de São Paulo, que se chama Família São Paulo Futebol Clube de Uberlândia. E aí ele veio para ver o jogo, vai ficar em observação até pelo menos domingo, esse domingo ou segunda-feira, para ver se está tudo bem. A menina, segundo as informações do outro hospital onde a Giovanna está, ela também não teve nada de muito grave, foram feitos exames de imagem, vão passar por novos exames, os dois, e vão ver o que vai acontecer. O jogo terminou 0-0, ele até brincou comigo, disse que não perdeu muita coisa, mas a imagem que corre na internet é cabeluda. Esse jogo foi disputado 11 horas da manhã, com calor de 31, 32 graus, presença de quase 47 mil torcedores, abriu a 17ª rodada. Os torcedores do São Paulo que não caíram da arquibancada, graças a Deus, saíram frustrados, porque o jogo não era o que eles estavam esperando, acabaram vaiando o time do São Paulo, que contou mais uma vez com o Daniel Alves em campo, com o lateral direito Juanfran, ex-Atlético de Madrid, também em campo, e havia aí toda uma expectativa de um bom jogo, mas no fim, e o Grêmio, atenção, jogou com seu time reserva, eu já conto por quê, mas jogou com o time reserva, o único titular que atuou foi o Everton, né? O atacante Everton Cebolinha, porque ele está suspenso, não pode jogar o jogo da próxima quarta-feira do Grêmio, então ele atuou no jogo, um jogo foi chato. Chato mesmo foi o episódio que o volante Gabriel do Corinthians passou nessa semana. Na quinta-feira, o Corinthians estava no Maracanã para enfrentar o time do Fluminense numa disputa pela vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians precisava de um empate com gols, por exemplo, classificava o Corinthians. Muito bem. Pouco antes do jogo, coisa de 2 horas antes do jogo, o empresário do Gabriel entregou para a diretoria do Corinthians um contrato de negociação, pagando o dinheiro que o Corinthians tinha pedido para que o Al-Hilal da cidade de Riad, na Arábia Saudita, contratasse o Gabriel. A negociação ficou avançada, ficou na base já com papéis, com o Corinthians garantindo que já estava tudo no papel. O Gabriel chegou depois do jogo a se despedir do time. No vestiário, depois do jogo, teve uma choradeira, ele deu adeus para todo mundo, aquele negócio todo. Na sexta-feira ele embarcou logo cedo para a Arábia Saudita. Quando ele desembarcou na Arábia Saudita, descobriu que ele não tinha sido contratado. E aí vamos contar essa história. Na quinta-feira mesmo, quando estava tudo certo entre o Gabriel e o Al-Hilal, e também entre o Corinthians e o Al-Hilal, os dirigentes do Al-Hilal, que estavam aqui no Brasil, orientaram o Gabriel para não entrar em campo no jogo contra o Fluminense, que era um jogo decisivo. honra o Gabriel em respeito ao Corinthians e também pela importância da partida, jogou os 90 minutos. Aparentemente, essa medida irritou os cartolas árabes, né? E aí eles voltaram a falar com o Flamengo, com quem eles tinham iniciado lá na outra semana uma negociação para levar o volante Cuéllar, e que não tinha dado certo. Aí eles puseram mais dinheiro, o Flamengo aceitou, e o time do Al-Hilal contratou mesmo o Cuéllar, que agora é esse Flamengo. O Gabriel só foi saber disso quando desembarcou em Riad, porque enquanto ele estava voando, o time do Al-Hilal fez essa mudança. E desceu da aeronave, foi informado por um representante do clube árabe que já tinha sido contratado o jogador Cuéllar, que é colombiano, e imediatamente pegou um outro avião e voltou para o Brasil. Chegou nesse sábado, se apresentou no Corinthians, vai treinar, não vai poder jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, jogo desse domingo, mas passou uma vergonha, né? Foi até lá, pagou mico e voltou. Há quem diga que a questão toda foi o fato dele ter jogado, embora os árabes pedissem para que ele não tivesse feito isso, para não haver grande problema. Muito bem, o Corinthians então arrumou a vaga na Copa Sul-Americana, na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians empatou com o Fluminense em 1-1 lá no Rio. Foi o suficiente, o primeiro jogo tinha sido 0-0. Na Copa Sul-Americana, o gol fora de casa vale mais. Então, o Corinthians vai para a semifinal e vai enfrentar o Independiente Del Valle do Equador. Tá? Independiente Del Valle do Equador, primeiro jogo será aqui, depois vai jogar lá no Equador, aqui, quando eu falo aqui, é São Paulo. Na outra chave, o Atlético Mineiro, que tinha vencido o Equidad por 2-1 em casa, repetiu a vitória, venceu por 3-1 o jogo de volta e passou para a semifinal e vai enfrentar o Colón da Argentina. Jogos marcados para os dias 7 e dia 15 agora do mês que vem, né? Quer dizer, ainda vai ter sorteio, mas eles vão acertar agora certinho as datas. Na Libertadores da América, ficou definido que a chave, uma das semifinais, terá um argentino. Vai ter argentino, como já se esperava, argentino na final. Mas é River Plate e Boca Juniors, o mesmo clássico da decisão da Libertadores da América do ano passado, que, se vocês lembrarem, esse jogo foi disputado na Espanha, porque na segunda partida do jogo entre River Plate e Boca Juniors, no estádio do River Plate, quebrou um pau. Os torcedores do River Plate jogaram pedras no ônibus dos Boca Juniors, atingiram jogadores, um deles ficou inclusive com um ferimento no olho. E no fim esse jogo foi parar lá na Europa. Eles juram que dessa vez vai dar. Primeiro jogo no Monumental de Nunes, segundo jogo no estádio La Bombonera. E a outra semifinal ficou entre Flamengo e Grêmio. O Grêmio tinha perdido seu primeiro jogo por 1-0, veio para São Paulo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras fez 1-0. Ampliando a vantagem. E aí, em 4 minutos, entre 23 e 27 minutos, o Grêmio fez 2 gols, virou para 2-1 e manteve o resultado, se classificou. Na outra chave, o Flamengo tinha vencido o Internacional no jogo de ida por 2-0. E agora, no jogo de volta no meio de semana, a partida terminou empatada em 1-1. Flamengo, que está jogando muito bem, garantiu sua vaga. Então, nós vamos ter Grêmio e Flamengo de um lado, Boca Juniors e River Plate do outro lado. Deles vão sair os 2 finalistas da Copa Libertadores da América. Vamos ter sorteio também para ver como é que vai ser o horário, data, tudo certinho. O que está definido é que nesta semana, jogaço no dia 7, entre o Grêmio com o Atlético Paranaense numa das semifinais da Copa do Brasil e Cruzeiro Internacional na outra semifinal. Primeiro jogo, Internacional jogou em Minas Gerais e venceu o Cruzeiro por 1-0, joga em casa por um empate. O Grêmio, jogando em casa, venceu o Atlético Paranaense por 2-0, pode até perder por 1-0 no Paraná, que se classifica. Está pintando uma final inédita da Copa do Brasil, totalmente de gaúchos, com um grande clássico, Grenal. né? Clássico top de linha. E a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou com 5 jogos nesse sábado, inclusive com essa abertura do São Paulo e Grêmio, vai ter uma partida muito decisiva e muito bacana. Flamengo e Palmeiras nesse domingo, jogo em que o Flamengo, que é o líder do campeonato, vai tentar se manter lá em cima enquanto o Palmeiras tenta se aproximar. O Palmeiras, que tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 30 pontos, o Flamengo tem 33. Palmeiras se vence e alcança o Flamengo, fica ali no bolo ali da liderança, mas depois, com um jogo a menos, pode até ultrapassar e se tornar o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Teremos outros jogos legais, como Cruzeiro e Vasco no Mineirão, e o Corinthians, que vai enfrentar em São Paulo, no time do Atlético Mineiro. Para encerrar, entre surpresas, idas e voltas, neste sábado, um negócio que parecia já estar fechado entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain pela contratação do Neymar, acabou gorando, não deu certo, porque o Paris Saint-Germain não quer pôr jogador na história, quer dinheiro, e dinheiro são 300 milhões de euros, é muito dinheiro. O Barcelona desistiu e agora vamos ver para onde vai e se vai o Neymar, porque se ficar no Paris Saint-Germain, vai ter que encarar o mau humor da torcida parisiense. Ele foi xingado de filho de não sei o quê no último jogo em que ele participou. Aliás, jogo que ele nem participou, ele estava assistindo lá na numerada, porque ele ficou forçando a saída dele e, pelo jeito, o Paris Saint-Germain vai segurá-lo e aí o bicho vai pegar nos primeiros jogos. Vai ter que jogar muita bola para essa torcida do Paris Saint-Germain dar moleza para ele. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês do futebol brasileiro. A gente volta semana que vem com mais informações. São Paulo PSBS, Luciano Borges.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.